בעזרת השם, דף נון בית, תדעת בבא קמא, עולה פסואר, שלום עליכם. סתמוס דף נון א' עמוד בית, נדסים הקוארטני אג'יבאשו. עבר עליו הראשון ולא חיסר. המשנה, סקטו ג'ון קאזו, ג'ון בורק כפרטיס הדוי סוסיוס. אם הוא זומתם, כוי סם וספוסיביס קאזוס, פראיסו. Mas a lei da Mishnah é que o primeiro sócio veio, ele usou o buraco e não tampou o buraco. Veio o segundo, usou o buraco e também não tampou. Então o segundo tem a obrigação de pagar pelos danos que esse buraco causou. Não o primeiro. A questão é Virishon Meimat Miftar. O que o primeiro fez para transferir a responsabilidade de tampar o buraco para o segundo? Ele também é dono do buraco? Vamos lá, Rabba Bira Yosef, Demeter Vai, Mishmed, Rabba Barbachana, Demar, Mishmed, Ramimani. Rabba e Rabi Yosef discutiram sobre qual a opinião de Rabba Barbachana em nome de Ramimani. Hadamar, um dos sábios disse, Mishemanicho, Mishtamesh. Um dos sábios disse, no momento que o primeiro deixa o segundo usar o poço, o buraco, então automaticamente o segundo tem a obrigação de tampar depois do uso dele. O primeiro saiu de cena, não tem que pagar pelos danos do buraco. O outro sábio discute e sustenta que quando o primeiro deixa o segundo usar, o primeiro não se isenta da obrigação de tampar o buraco. Quando é que ele sim se isenta? Quando ele entrega o tampo do buraco para o segundo. Então está como se fosse dizendo, você agora está responsável em tampar esse buraco depois do seu uso. Vamos explicar os lados da questão. Na sequência, ele fala que Tanai, dois Tanai, já discutiram sobre isso. Fala a Braita, Amadle Mai Mirabor. O Baha virou e amarlou, Hanachli, Variedle Mai. Que é uma Shen Nihom Mishnamesh Patur. Fala Tanakama, a maioria dos sábios. Mesmo caso, um poço de dois sócios. O primeiro sócio estava usando. O segundo sócio veio para o primeiro e falou: olha, me deixa eu tirar água. E o primeiro deixou o segundo tirar água, o segundo não tampou, só o segundo tem que pagar. No momento que o primeiro deixa o segundo usar o poço, então a responsabilidade de tampar passa para o segundo automaticamente. Rabeleza Ben Yaakov, mesmo Shem Soro Dalio. Rabeleza Ben Yaakov discute e diz que o primeiro só se isenta da responsabilidade de tampar o poço quando ele entrega nas mãos do segundo o tampo do poço. Bem, mas Kabir fica, qual é o raiz do debate? Vamos lá, Rabelez Benakov Savar Yeshbrera. Hai Medide Kamemale, vai Medide Kamemale. Rabelez Benakov sustenta que existe aqui o conceito de Brera, esclarecimento retroativo. Então, esses dois sócios se tornaram sócios do poço em certo momento. E, digamos, isso aconteceu no domingo. Na terça-feira, o primeiro sócio foi lá tirar água às 3 da tarde. Então, nesse momento, fala Rabeleza Minakov, esse sócio, ele é 100% dono do poço. Se esclarece retroativamente que no momento que ele se tornou sócio do segundo sobre esse poço, ele recebeu o direito de usar na terça-feira, às 3 da tarde, o poço, ou seja, naquele momento, às 3 da tarde, terça-feira, ele é dono de 100% do poço. Não pode fazer o que ele quiser com o poço, tem suas limitações, não pode quebrar o poço. Mas aqui no momento ele é 100% dono do poço. Então o quê? Quando o primeiro está usando o poço, ele é 100% dono do poço. Ele termina de usar, vem o segundo e usa, tira a água do poço, agora ele é 100% dono do poço. A posse dos dois sócios, fala Bereza Biracob, é dinâmica. Uma vez um é dono, outra vez o outro é dono de 100% do poço. Tem que deixar o outro usar. Tem seus deveres também, mas assim fala a Beleza Ben Yaakov. Então o quê? Quando o primeiro usou o poço e não tampou, é o poço dele. Se recai em particular sobre ele a obrigação de tampar o poço, ele não tampou. Vem o segundo usar o poço e também não tampou. Naquele momento também se recai sobre o segundo a obrigação em particular sobre ele de tampar o poço. E isso não isenta o primeiro? Se recaiu essa obrigação, primeiro não transferiu essa responsabilidade para o segundo. Veio lá um boi e caiu no poço, os dois têm que pagar, fala Beleza Ben Yaakov. A não ser que o primeiro entrega o tampo do poço para o segundo, como quem diz, estou te entregando a obrigação, a responsabilidade de tampar o poço. Você me faz um favor de tampar o poço e me isenta da minha obrigação. O segundo aceitou, pegou o tampo. Então ele que tem que tampar, o segundo tem que tampar, o primeiro saiu de cena. Só nesse caso, quando o primeiro usou o poço, fala Brezhnev, e simplesmente deixou o segundo usar, e o segundo não tampou, os dois têm que pagar. Porque se recai sobre cada um deles a obrigação em particular de tampar o poço, porque no momento que ele usou o poço era 100% dele. Assim fala Brezhnev. Berabanan Savri, os sábios sustentam. Em Brerá, não se fala o conceito de Brerá, não se esclarece retroativamente nada. Então o quê? Fala Rahamim que a posse dos dois sócios é uma posse estática. A cada momento que passa, os dois são sócios sobre cada parte do poço, cada fração do poço pertence 50% ao primeiro sócio, 50% ao segundo sócio. Quando vem o primeiro sócio usar o poço, ele pode usar, tirar água livremente do poço. Por quê? Porque ele está pegando emprestado do segundo os 50% de posse que o segundo tem. O segundo está emprestando para o primeiro a posse que ele tem no poço, para que o primeiro possa tirar livremente água do poço. O primeiro terminou de usar, o segundo começou a usar, tirou água do poço. Nesse momento, o primeiro emprestou 50% de posse para o segundo. Nesse momento, o segundo, ele é dono de 50% de posse, ele pegou emprestado a posse do primeiro sócio. Então, pois ele pode tirar água livremente do poço também. Mas fala Rahamim, quando o primeiro ele está usando o poço, termina de usar e não tampou, deixou o segundo usar, o que ele fez? Emprestou a posse que ele tem no poço para o segundo. Então o segundo tem a obrigação de tampar o poço sozinho. O primeiro saiu de cena. Quando a pessoa é um shoel, ele pega emprestado algo do outro, esse que pegou emprestado tem a obrigação de vigiar, cuidar. A pessoa que empresta um boi para o outro, o que pegou emprestado tem a obrigação de vigiar o boi. É uma das responsabilidades do shoel. Aqui também, o primeiro emprestou para o segundo 50% de posse que ele tem, o primeiro tem. Agora está emprestado ao segundo. Isso também carrega a obrigação de cuidar do poço. O segundo que pegou emprestado está obrigado a cuidar do poço. E o primeiro se isentou, saiu de cena. Não é necessário que o primeiro entregue ao segundo tampo, fala Rahamim. Isso acontece automaticamente com o empréstimo da posse. Então esse é o raiz do debate entre Rahamim, Mirabez e Binakov, e Iraba e Rabi Yosef. A Maravina, fala Maravina, Gazuleta Amayo. Maravina, Rahamim, Mirabez e Binakov já discutiram esse debate em outro assunto. Detrana fala Mishnah, Shutafim, Shenadru, Anaz, MZ. Asurim, Nikanez, Lachatzir. Um caso seria, Reuven e Shimon são sócios num pátio. Mas eles brigaram. Reuven prometeu que não vai ter nenhum proveito do que é de Shimon. E Shimon prometeu não ter nenhum proveito do que é de Reuven. Fala Rahamim, nem Reuven nem Shimon podem entrar nesse pátio que eles têm em sociedade. Porque entrando, um está tendo proveito do que pertence ao outro. Fala Rabbeleza Minakov, os dois podem entrar no pátio livremente. Não sei por quê. E mais caminho fica com o debate. Rabbeleza Minakov, Savariesh Brerá, Haide Nafshai, Haide Nafshai. Rabbeleza Minakov sustenta, como a gente viu antes, o conceito de Brerá. Quando eles se tornaram sócios do pátio, eles receberam direito sobre o pátio. E quando Reuven entra no pátio, ele está usando parte do pátio nesse momento. Então, se esclarece retroativamente que quando Reuven se tornou sócio do pátio, ele recebeu o direito de usar essa parte do pátio nesse momento, e ele é 100% dono desse pedaço do pátio nesse momento que ele está usando. Chamando a mesma coisa, a posse dos dois sócios, fala para eles como é dinâmica, vai se esclarecendo retroativamente a cada momento que eles estão usando, o que é 100% de um, o que é 100% de outro, com as limitações que não pode estragar o terreno, ou o que seja. Assim fala Brezhnev. Então, Reuven entrando no pátio, está entrando no pátio que pertence 100% a ele. Essa parte do pátio não pertence a Shimon. Então, Reuven pode entrar. Nem está tendo proveito do que pertence ao outro. A mesma coisa, Shimon. Assim fala Brezhnev. Merabanan Savri en Breda. Rahamim sustenta o que não. A posse dos dois é uma posse estática. cada sócio é dono de 50% de cada fração do pátio. Então, eu venho entrando no pátio, está entrando também na área que pertence a Shimon. Ele prometeu que não vai ter proveito de Shimon, então não pode entrar. A lei é como Rabi Elias ben Yaakov sempre. Quando Rabi Elias ben Yaakov falou alguma lei, é Kavna aqui. Rabi Elias ben Yaakov não ensinou muitas leis, mas é sempre Alahá como Rabi Elias ben Yaakov. Então aqui também, sim, se fala o conceito de Brerá com relação a esse assunto. E alguém pode entrar no pátio, Shimon pode entrar no pátio. Com relação a os dois sócios do poço, o primeiro sócio só se isenta de tampar o poço quando ele entrega o tampo para o segundo, como quem diz, você tampa no meu lugar. Amar Abelazar, a morrer bor me javerou, que vai chamar a saro da Lyokana. Fala Abelazar, quando Reuven está vendendo um poço para Shimon, quando Reuven entrega para Shimon o tampo do poço, Shimon se tornou dono do poço. Isso aparentemente o que Rabiraza veio dizer. Em Hidami, qual é exatamente o caso? Ibecaspa, Liknebecaspa, se Shimon está comprando esse poço, pagando dinheiro, então isso sozinho torna Shimon dono do poço. O poço é um imóvel. E um imóvel pode ser adquirido através do pagamento de dinheiro. Ibecazaká, Liknebecazaká, e se Shimon vai fazer algum ato de domínio sobre o poço, consertar alguma parte do poço, por exemplo, que seria um ato que demonstra que ele é dono, então isso sozinho torna Shimon dono do poço, porque ele tem que receber o tampo das mãos de Reuven, o vendedor. Sem se tratar que Shimon vai fazer um ato de domínio no poço. O Baal Neymar, porém o vendedor tem que falar para Shimon: Shimon, eu te dou a permissão de você adquirir o poço. Então vá fazer um ato de domínio, um ato de Hazaká, e vai adquirir. Se Shimon não recebe essa permissão do vendedor, não se torna dono. No momento que Reuven entrega para Shimon o tampo do poço, com a intenção que Shimon vai adquirir o poço, é como se Reuven estivesse dizendo claramente para Shimon fazer um ato de Hazaká e adquirir, e então Shimon foi lá, tampou o poço, por exemplo, se tornou dono. Isso que Rabi Elazar veio dizer. Amara Yoshua ben Levi, a morrer bait la haverou, que vai chamar Salom Aftar Kana. Começamos num bet em cima. Fala Yoshua ben Levi, Reuven está vendendo uma casa para Shimon. Então Reuven entregou a chave para Shimon, Shimon comprou a casa. E Hidabi, qual é o caso? Ibecas, falei que nem Ibecas. Se Shimon pagou pela casa, mas que ele paga, mesmo que não recebeu a chave ainda, já é dono da casa. A casa é um imóvel que é adquirido com dinheiro. Ibecasaká, ele que nem Ibecasaká. Se Shimon ele vai adquirir a casa com aso de Hazaká, um aso de domínio, então isso é suficiente para ele adquirir a casa, porque tem que receber a chave das mãos do vendedor. Vamos lá, realmente Shimon vai adquirir a casa com esse ato de Hazaká, mas ele tem que escutar do vendedor a permissão de ir adquirir a casa. No momento que o vendedor dá para o comprador a chave, é como se ele diz claramente: vá e tranque a casa, faça um ato de domínio e você vai ser dono da casa. Então, mesmo que ele não disse isso verbalmente, ele falou isso com o gesto de entregar a chave, é suficiente. A Maria está aqui, Jumishum Rabianai, fala o sábio. A mulher é dele, Javiro, que vai chamar Sadom Ashkohit, Kana. Reuven está vendendo a Shimon um rebanho. Reuven entregou para Shimon um Ashkohit, vamos ver o que é Ashkohit. Shimon se tornou dono do rebanho. Qual é o caso? Se Shimon vai adquirir o rebanho fazendo mexicha, atraindo os animais, por exemplo, chamando os animais, então isso é suficiente para que Shimon se torne dono do rebanho. Se Shimon vai adquirir o rebanho com mesirá, por exemplo, agarrar os animais pelo cabelo, então isso será suficiente para adquirir o rebanho. Por que tem que receber um mashkohit? Realmente, Shimon vai adquirir o rebanho atraindo os animais, mas ele tem que escutar do vendedor que ele pode adquirir. No momento que ele recebe esse mashkohit, então é um sinal que o vendedor está dando permissão para o comprador fazer a mexirá, atrair os animais e se tornar dono. Mas mashkohit, o que é mashkohit? Na Babilônia explicaram que é o sino que o pastor ele toca para atrair os animais. Então, quando o vendedor entrega isso para o comprador, ele está dizendo: você vai liderar, você vai se tornar dono dos animais, pode atrair e adquirir. Rebiakov Omer Iza de Asla Bereish Edra. Para Rebiakov, Mashkuhi se trata da cabra que anda na liderança do rebanho. O rebanho vai atrás de uma cabra, normalmente, que vai dirigir, vai ser o capitão do rebanho. Então, quando o vendedor entregou essa cabra, líder do rebanho, para o comprador, é como se ele diz: atrai o seu rebanho e adquira para você. Costume da época é que os sábios iam falar um shiur. Então, eles pegavam um tradutor, um meturgeman, que ia falar em voz alta, um shiur no idioma local. Então, uma vez Rav Chisda estava dando um shiur sobre a importância de ter líderes do povo de Israel que são capazes de liderar, dignos. E o tradutor de Rav Chisda acrescentou uma parábola: Kadrag Israel ana aved enagda samuta. Por esse tradutor, quando o pastor fica nervoso com o rebanho, então o pastor coloca na liderança do rebanho uma cabra cega, para que o rebanho fique desorientado. Então, assim também com relação aos líderes do povo de Israel. Quando Hashem fica desapontado com alguma comunidade, então faz com que eles nomeiem um líder não capaz de liderar, para que eles percebam do erro, façam tshuva, se arrependam e nomeiem um líder capaz, ou mudem de comunidade, uma comunidade mais séria. Para começar a nova Mishnah, Matnitin. Kisau al-Rishon, o Bashini umtsau megule, velo kisau al-Shini hayav. Continuando esse assunto de um buraco de dois sócios. Então, o primeiro sócio foi lá, usou o buraco, tampou o buraco. Veio o segundo e encontrou o buraco aberto. Por exemplo, vermes, como a gente vê na Gumará, consumiram esse tampo do buraco. O segundo encontrou o buraco aberto. E o segundo tirou água do poço, usou o buraco e não tampou. O segundo tem a obrigação de pagar pelos danos que esse buraco causa, porque o primeiro tampou o buraco corretamente. Se o dono do buraco tampou o buraco bem e vermes, digamos, eles consumiram esse tampo, enfraqueceram o tampo, veio um boi, pisou e caiu dentro do buraco, quebrou o tampo, o que tampou o buraco corretamente não tem que pagar por esse dano, foi um acidente, é algo raro, inesperado, que vermes vão vir enfraquecer um tampo. Então ele não tem que pagar por um acidente desses. Tem que pagar por negligências, não por acidentes. Se o dono do buraco não tampou bem o buraco, caiu lá um animal e morreu, se machucou, o dono do buraco tem que pagar por isso. Vamos explicar esse caso mais pra frente. Reuven tem um buraco, contratou Shimon para escavar mais, aprofundar mais o buraco. Veio um boi e se assustou com o barulho da escavação e caiu de frente, caiu de cabeça e se machucou, morreu. O dono do buraco tem que pagar por esse dano. Se o boi caiu de costas, o dono do buraco não tem que pagar por esse dano. Vamos explicar essa lei na Gemara mais para frente, não está claro. Fala Mishnah, na fala tocou chove que lá vem está bruxa, amor que lá vem está bruxa, ela lá bem mal, patura daquele. Um animal caiu num buraco, ele estava carregando roupas, utensílios, o animal se machucou ou morreu, os utensílios se quebraram, as roupas se rasgaram. O dono do buraco tem que pagar pelo dano causado ao animal, mas não tem que pagar pelo dano causado a utensílios. O Zeu do Passuk se vê, Hamor Velokelim, o dono do buraco não tem que pagar por danos causados a objetos inanimados. Na fala de Shor Heresh Oteve Katan, Hayav, se cai dentro de um buraco um boi que ele é surdo-mudo, ou um boi que ele tem um retardo mental, ou um boi filhote, não consegue se cuidar a não cair nesse buraco, o dono do buraco tem que pagar por esse dano. Benobat ebedoamapatu. Se uma pessoa cair no buraco, seja ele adulto, criança, homem ou mulher, escravo ou escrava, e morreu no buraco, mesmo que o dono do buraco pecou, colocou um obstáculo na rua, causou a morte de uma pessoa, ele não tem que pagar dinheiro para os herdeiros da vítima. Se vê do Pasuk, Shor Veloadá. A Torá isenta O dono do buraco de pagar dinheiro, uma indenização para os herdeiros da vítima. Se uma pessoa caiu no buraco e se machucou, aí tem que sim pagar pelos danos. Mas se uma pessoa morreu lá, não tem que pagar por essa fatalidade. Mas que ele pecou, não tem que pagar dinheiro. O primeiro caso da Mishnah, um poço de dois sócios. O primeiro sócio tirou lá água e tampou bem o poço. O segundo encontrou o poço aberto e não tampou. O segundo tem a obrigação de pagar, porque o primeiro fez a obrigação dele, tampou bem o poço. A questão é até que ponto o primeiro está isento, até que momento? A partir de que momento ele volta a se obrigar a se preocupar em tampar o poço? Amarav Berdecheida. Fala Rav, a obrigação só retorna ao primeiro também quando ele vê o poço dele aberto. Ele viu, ele tem a obrigação de nomear um vigia para vigiar o poço, para ninguém caia lá, e tem a obrigação de providenciar um novo tampo. Shmuel Amar Berdecheudio. Fala Shmuel mais ainda. Se primeiro foi avisado que o poço está aberto, se ele acreditou ou não acreditou, não faz diferença. Ele tem a obrigação de nomear um vigia para ir lá e cuidar do poço. Se não acredita, ele tem que ir lá verificar se o poço está aberto ou não, mas tem que nomear um vigia imediatamente para ir vigiar o poço, para que não cause danos. Não vigiou, então ele tem a obrigação de pagar pelos danos também, junto com o segundo que não tampou o poço. Rabbi Yochanan amar, bichteshi yudiu, veiskorpo ali, veichrod arazim, veichassin. Fala Rabbi Yochanan, o primeiro tampou o poço normalmente, por certo motivo o tampo não está. O segundo usou o poço e também não tampou. Então, fala Rabbi Yochanan, o primeiro ele está isento de pagar pelos danos. Porém, se ele escutou que o poço dele está aberto, ele não tem obrigação de nomear um vigia para ir lá vigiar. A obrigação dele é de providenciar o mais rápido possível um tampo. Ou ele vai comprar um tampo, ou vai pedir para um lenhador cortar uma árvore para preparar o tampo. Ele tem que fazer isso o mínimo, o mais rápido possível. E enquanto ele está preparando o tampo, ele está isento de pagar pelos danos. Quem está obrigado é o segundo que não tampou, não providenciou o tampo também. Se passou esse tempo e o primeiro não preparou o tampo, ele volta a se obrigar com o segundo pelos danos que esse buraco causa. Ali é como era o Hanan, como a gente acabou de falar, aparentemente. Mishnah falou que o dono do buraco tampou bem o buraco e caiu lá um boi ou um burro e morreu. O dono do buraco não tem que pagar pela morte desse animal. A questão é que vai derrissar o caraú e errar na fala. Se ele tampou bem o buraco, como é que caiu lá um animal? A maravilha de Barahana, Sheitia Mitohou, o caso é que algo inesperado aconteceu, veio um enxame de vermes e consumiu esse tampo, enfraqueceu o tampo, um boi pisou lá, o tampo estava frágil, o boi caiu, foi um acidente. O dono do buraco não tem que pagar por esse tampo, porque ele tampou bem. E Belo perguntaram aos sábios: Rissal Kisui Sheachol Amod Lefne Shvarim, Vene Achol Amod Lefne Gmalim. Qual é a lei? Se o dono do buraco tampou o buraco com um tampo resistente a bois, mas não aguenta o peso de um camelo. Vato Gmalim, Varaua, Vato Shvarim, Venafrebei. Vieram camelos, pisaram nesse tampo, racharam o tampo, não caíram. Veio um boi, pisou no tampo que estava rachado e caiu no buraco. Então o tampo dele era resistente contra bois, mas não contra camelos. Mas qual é a lei? Vamos ser usados da questão agora. Amri Hidami. Qual é exatamente o caso? E Deshrigma ali em Pochel. Qual é o caso? Se esse fulano, ele tampou o buraco dele com um tampo que não é resistente a camelos, num local que camelos passam por lá, é óbvio que é negligente. Ele tem que suspeitar que camelos vão vir pisar, rachar esse tampo, e depois um boi pode cair. É óbvio que ele tem que pagar. Veideroch Rigmarim Manusso. Isso é um local que não passam camelos lá, e de repente apareceu um camelo do nada e pisou e rachou o tampo e o boi caiu, foi um acidente completo, ele não tem que pagar. Então qual é o caso que a Gmará estava questionando? Lotzri Hadeato Lepraquim. Então o caso deve ser que às vezes vem camelos, às vezes não. Quais são os lados da questão? Minha brina queima de ato Lepraquim, Pocheu, Deibara Sukiadate. Talvez a pessoa foi negligente. Às vezes passam camelos aqui, então coloque um tampo que é resistente a camelos. Não colocou, foi negligente, tem que pagar. O Dilma Kilandeasta Miat Leika Anusso. Talvez não. Ele pode falar: ah, eu achei que os camelos já tinham passado, não iam passar mais camelos até o dia seguinte, por exemplo. E no dia seguinte ia providenciar um tempo mais forte contra camelos. Eu não esperava que camelos iam passar essa hora do dia. Foi um acidente, não tenho que pagar. Qual é a lei? Na prática, camelos vieram, pisaram no tempo, racharam e os bois caíram lá. Tashma fala, não é uma tentativa de prova. Na nossa Mishnah, o dono do buraco tampou bem o buraco, caiu um boi lá e o dono do buraco não tem que pagar por esse dano. Enridame, qual é o caso? Ilema karawile shvarim e karawile gmalim, enrinafo. Se o caso é que o dono do buraco tampou com um tampo resistente a bois, resistente a camelos, como é que o boi caiu? Ilalav karawile shvarim, viramos a página, velou karawile gmalim, deve ser que o caso é que é um tampo resistente a bois, mas não resistente a camelos. Veilishrech gmalim, amai patur posheu, se é um local que passam camelos lá, por que ele está isento de pagar? Ele colocou um tampo não resistente a camelos no local que passam camelos. Ele foi negligente, ele foi poché, tem que pagar. E se é um local que não passam camelos lá, é óbvio que ele não tem que pagar. Foi um acidente. Você não tem que pagar pelos acidentes que o buraco dele causa. Tem que pagar por negligências dele. Ele lá, de atender para quem? Beato Gumarim, Varaúa, Beato Shvarim, Venafrebe. Deve ser que o caso da Mishnah é o caso que a Gumarim está perguntando. A pessoa colocou um tampo resistente a bois, mas não resistente a camelos. E às vezes passam camelos lá. E o que aconteceu? Passou um camelo, rachou o tempo, depois caiu um boi lá. Vektere Patur, mesmo assim a Mishnah fala que nesse caso, se esse é o entendimento da Mishnah, a Mishnah fala que o dono do buraco está isento. Ama kibaneasta lei kanusu. Então aqui se vê que essa pessoa, o dono do buraco, tem um bom argumento. Ele não achou que camelos iam aparecer agora, a essa hora do dia. Foi um acidente, não tem que pagar. Será que é uma prova da Mishnah? Amrilo, não tem prova da Mishnah. Pode ser que a Mishnah veio falar isso, mas não tem prova. Leolam karawila shvarim e karawila gmalim. Pode ser que o caso da Mishnah é que o tempo do buraco era resistente a bois, resistente a camelos também. A pergunta era como é que um boi caiu lá com um tempo resistente. Amara vitzhak barbarbhana sheitlea mitohou. O caso é como a gente explicou antes, que vermes consumiram esse tempo, enfraqueceram o tempo. Depois um boi pisou lá e caiu. O tempo já estava quase quebrado. A Mishnah veio dizer que o dono do buraco não tem que pagar porque foi um acidente. Então não tem prova da nossa Mishnah para nenhum dos lados da questão. Tá? Acho uma tentativa de prova. O dono do buraco não tampou bem o buraco, caiu lá um animal e morreu. O dono do buraco tem que pagar. Erridame, qual é o caso que a Mishnah veio inovar a lei? Se o tempo não é nem resistente a bois nem a camelos, pshita, se relembra de Hayav, é óbvio que ele está obrigado a pagar. A Mishnah não tem que vir ensinar isso. Não colocou um tempo resistente a animais, não tampou bem o buraco, tem que pagar. Uma negligência. Deve ser o caso que a Mishnah veio inovar. É que é um tempo resistente a bois, mas não resistente a camelos. Mas qual é o mesmo caso? Se o caso é que passam camelos por lá e o tempo não é resistente a camelos, ele tem que pagar, ele foi negligente. Seria óbvio, a Mishnah não tem que ensinar essa lei. E se é um local que não passam camelos lá, anusso, a pessoa foi anusso, é um acidente, não tem que pagar por isso. Não tinha que ter previsto que ia aparecer um camelo do nada. Ela lá deve ter para aqui. Deve ser o caso da Mishnah que fala que o dono do buraco tem que pagar. É num contexto que às vezes passam camelos lá, às vezes não passam. Beato Gumali Varaúa, e o tempo não é resistente a camelos. E apareceu um camelo e rachou o tempo. Beato Shvarim Venafubei, vieram bois e caíram. Vektane Hev, a Mishnah fala que o dono do buraco tem que pagar. Ama o que se vê daqui, que vai dar para quem? Pochão, de baila sucadate. Se vê daqui, aparentemente, uma vez que às vezes passam camelos lá, o dono do buraco tem que colocar um tampo resistente a camelos. Ele não tem um argumento de defesa, ele foi negligente. Falou, não tem prova na Mishnah. Leu lá um caroile shvarim, leu caroile gmalim. Mishkiche gmalim. Pode ser que o caso da Mishnah é que a pessoa colocou um tampo que é resistente a bois, mas não é resistente a camelos, e os camelos passam por lá normalmente. A caixa lá pro chão, e a pergunta era, mas isso é óbvio, por que a bicha tem que ensinar uma lei tão óbvia? A pessoa colocou um tampo não resistente a camelos, e camelos passam por lá. Racharam o tampo e bois caiu. É óbvio que ele tem que pagar. Falaram, realmente, aí de nasce brecha que sal caraui, nasce sem faname, louco e sal caraui. Realmente a bicha não vem ensinar nenhuma lei, a bicha vem falar só de passagem esse caso. A Mishnah falou primeiro um caso que o dono do buraco tampou bem o buraco e está isento de pagar de passagem, para que a Mishnah tenha mais nexo. A Mishnah falou num caso que a pessoa não tampou bem o buraco, tem que pagar. Só para a linguagem da Mishnah ter mais sentido, mais continuidade. Mas não para ensinar alguma lei. Então, pode ser que isso que a Mishnah veio dizer não tem prova. E cadê a Amri? Tem uma outra versão sobre todo esse assunto. Hanami vadai lo ibayala. Essa segunda versão diz que esse caso que a Gemara perguntou antes é óbvio. Essa nem foi a pergunta do que os sábios perguntaram. De que madeadme para quem pocheu de barasukadate? Fala essa segunda versão, e a lei é assim como a segunda versão: que nesse caso que a pessoa colocou um tampo não resistente a camelos numa região que às vezes passam camelos por lá, ele foi negligente. Ele não tem argumento de defesa em falar, eu achei que não iam vir camelos até amanhã, porque às vezes passam camelos, ele foi negligente, tem que pagar. A questão foi outra, fala que essa segunda versão. A pessoa colocou um tampo no buraco que é resistente contra bois, mas não é resistente contra camelos. E camelos passam por lá. Mas o que aconteceu não foi que camelos racharam o tampo e depois bois caíram. O que aconteceu foi outra coisa. Algo acidental, vieram vermes e racharam o tampo. Consumiram o tampo e depois caiu um boi lá. Mal, qual é a lei? Minha brina, amigo de Ave Poxa, Etzegumalim, Ave Poxa, Namelinatlá. Podemos pensar que existe aqui um conceito do migo, ou seja, uma vez que esse dono do buraco, ele foi negligente, ele colocou um tampo que não é resistente contra camelos, numa região que passam camelos lá. Ele foi negligente, ele não tampou bem o buraco dele, ele é responsável pelos danos. Mesmo que agora aconteceu algo acidental, que vermes apareceram lá e consumiram o tampo, que é algo inesperado, não faz diferença. Esse dono do buraco tampou bem o buraco dele? Não tampou. Então ele é obrigado a pagar pelos danos, mesmo que o dano aconteceu de forma acidental, que um enxame de vermes consumiu o tampo. Talvez ele tenha que pagar. O Dilma Lua, meu amigo, talvez não. Na prática, o dano aconteceu de forma acidental. Ele não tinha que ter suspeitado que ia vir um enxame de vermes consumir o tampo dele. Algo raro. Então, mesmo que ele foi negligente com relação a camelos, mas com relação a vermes ele não foi negligente, então poderia pensar que ele está isento. Como fica a lei? Tashma. Falamos uma tentativa de prova. Rissal caroi venafale tocho choro hamor o medo patu. Na nossa Mishnah, o dono do buraco tampou bem o buraco. Caiu lá um animal, ele não tem que pagar. Veitmaralá amara bitzhak barbarhana sheitem e tocho. Falou o sábio caso é que os vermes consumiram o tampo. Ele não tem que pagar. E ridame, qual é exatamente o caso? Ilema caroile shvarim e caroile gmalim veitlem e tocho. Se o caso é que o tampo era resistente contra bois e resistente contra o peso de camelos. Pshita de patur. É óbvio que num caso desses que os vermes consumiram o tampo, ele não tem que pagar por esse dano. Mas Rava Lelemeiva, o que mais ele poderia ter feito? Colocou um tampo resistente contra bois e contra camelos? E não tem que pagar. Foram os vermes que consumiram esse tampo. Foi um acidente. Seria óbvio, então não pode ser que esse é o caso da Mishnah, que a Mishnah falou algo óbvio. Ela lá, Karui Leshvarim, velou Karui Legmalim. Deve ser que o caso é que o tempo era resistente contra bois, mas não contra camelos. Meshri Legmalim, e camelos passam por lá. Meitlia Mitochu, Vektare Patur, deve ser que o caso é como o caso da questão. O tempo não é resistente a camelos. Camelos passam por lá, ele foi negligente, mas o que aconteceu foi outra coisa. Os vermes consumiram o tempo, e a Mishnah diz que ele está isento de pagar. Ah, malu, meu amigo, deve pochar na gmalim, deve pochar na atlá. Daqui se vê que não se fala esse amigo. Na prática, o dano aconteceu de forma acidental. Os vermes que consumiram não tem que pagar. Seria uma prova. Lo, não tem prova, fala gmará. Leolam, caroile gmalim, ve caroile shvarim, ve itlea mitohu. Podemos explicar a Michelle de outra forma. O tempo era resistente contra camelos e contra bois. E os vermes consumiram esse tempo. Desde que a caixa lá que lhe amaiava o e-mail, ela pergunta, era óbvio que ele está isento de pagar. Qual é a novidade? O que mais ele poderia ter feito? Mas que sim, mal detém, e vai ler e-mails, nominar que a lei, ele poderia ter feito mais do que isso. Além de colocar o tempo lá, de tempos em tempos, ele poderia vir averiguar que o tempo está bem, se assegurar que o tempo não foi consumido por nada. Ele não fez isso. Demora um certo tempo para os vermes consumirem um tempo, e o dono do buraco não verificou. Poderia pensar que ele foi negligente, não porque ele colocou o tempo foi bem. O problema foi que ele não verificou se o tempo continua bom. Então, poderia pensar que está obrigado a pagar? Kamash, mas lá não fala, está que não. É algo inesperado que um tempo confiável seja consumido por vermes, ele não tem que pagar por isso. Então podemos explicar assim a Mishnah. Não tem prova para a nossa questão. Tashma, uma alternativa de prova. A sequência da Mishnah. O dono do buraco não tampou bem o buraco, caiu lá um animal, ele tem que pagar pelo dano. Ele que deve qual é o caso. E vem malô caroilha shvarim, velô caroilha gmalim. Se o caso é que o tempo não é resistente nem contra bois, nem contra camelos, a Mishnah não tem que ensinar que ele tem que pagar pelo dano, é óbvio. Não colocou um tempo resistente a bois, caiu lá um boi, tem que pagar. Se o caso é que o tempo era resistente contra bois, mas não contra camelos. Se camelos passam por lá normalmente, então ele foi negligente, colocou um tempo que não é resistente a camelos numa região que passam camelos lá. Então seria óbvio que ele tem que pagar. Qual é a novidade da Mishnah? Venderoshkirimari Manusu, isso é um caso que não passam camelos por lá, então ele não teria que pagar. A Mishnah fala que sim. Então, qual é o caso da Mishnah? A Mishnah fala que ele está obrigado a pagar. Ele lá de Shkirigmalim, Veitlia Mitoho, Vektane Hayav. O caso deve ser que às vezes passam camelos por lá, mas quem enfraqueceu o tempo não foram os camelos, foram os vermes. E a Mishnah fala que o que colocou o tempo tem que pagar. Ele colocou um tempo não resistente a camelos, passam camelos por lá, ele foi negligente, mas os vermes que consumiram o tempo, algo acidental, mesmo assim ele tem que pagar. Ah, mas meu amigo deve puxar ele na Gmarim, vai puxar ele na Atlan, você vê daqui uma resposta para a nossa questão. Ele não cobriu bem o buraco, então ele tem que pagar por qualquer dano que o buraco cause, mesmo que os vermes que consumiram o tempo. Amrelo, responderam que não tem prova. Leolam karaui le shvarim velo karaui le gmalim. Pode ser que o caso da Mishnah é que o tempo ele era sim resistente contra bois, mas não era resistente contra camelos. O shri le gmalim, e camelos passam por lá de quando, veato gmalim varaua, e vieram os camelos e enfraqueceram, racharam o tempo, veato shvarim venafru bem, e vieram os bois e caíram. E diga caixa lá, pshita, poxeu, a pergunta era é óbvio. Ele foi negligente contra camelos, os camelos que causaram o dano. É o que ele tem que pagar. Mas aí de nasce brecha que sal caro e de nasce você para namelo que sal. Mas talvez a Mishnah só falou esse caso que não cobriu bem o buraco, de passagem para o caso anterior, para que tenha mais nexo. O primeiro caso era que ele tampou bem o buraco, o segundo caso é que ele não tampou bem o buraco. A Mishnah não vem ensinar nenhuma lei, como a gente viu antes essa explicação. Tashma, uma outra prova agora de uma braita. Na fala do Roshon Heresh Otev Katá. A pessoa deixou o buraco destampado, caiu lá um boi, mas é um boi que não consegue se cuidar, um boi surdo-mudo, que tem um problema mental, ou um xoté, que tem um retardo mental, ou um boi filhote, sumar um boi cego, melech balar, ou um boi à noite, caiu nesse buraco, o dono do buraco tem que pagar por esse dano, foi culpa dele, o boi não tinha como se cuidar. Pequeno melech balar um patur, fala pra ter uma novidade muito grande, um boi normal, adulto, ele está andando na rua de dia e caiu no buraco. O dono do buraco não tem que pagar pelo dano causado desse boi. Foi um acidente. Um boi de dia, um boi adulto normal, consegue se cuidar contra um buraco. Caiu no buraco, foi um acidente. O dono do buraco não tem que pagar por acidente, tem que pagar por negligências. Vamai, por quê? Nem a Midehabe Pochele, nem a Heresh Abenabe Pochele, nem a Piquer. Essa pessoa foi negligente contra um boi que não consegue se vigiar, se cuidar. Um boi cego, por exemplo, ele foi negligente, deixou o buraco aberto. Então, se a gente fala o conceito do mico, uma vez que ele foi negligente com relação a animais que não conseguem se cuidar, ele deveria ser obrigado a pagar também se o animal normal caiu no buraco. Então você vê claramente dessa breta que não. Temos que analisar o dano. O dono do buraco foi negligente, mas o dano foi uma negligência ou foi um acidente? Se a pessoa, ele colocou, deixou o buraco aberto e caiu um boi normal lá, mesmo que esse dono do buraco foi negligente contra um boi cego, na prática o dano foi um acidente e o dono do buraco não tem que pagar. Mesma coisa no caso de ele, da questão, a pessoa colocou um tampo não resistente a camelos e os vermes consumiram esse tampo. É um acidente, caiu lá um boi, o dono do buraco não tem que pagar, aparentemente essa é a lei. Porque na prática esse dano foi um ônus, um acidente completo. Isso eu falo aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver a explicação da sequência da Mishnah. Caso que Reuven contratou Shimon para continuar escavando o buraco dele. E um boi se assustou com o barulho da escavação e caiu. A Mishnah fala, se caiu de frente, o dono do buraco tem que pagar. Se caiu de costas, não tem que pagar. Vamos ver a explicação dessa lei com muito mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen.